Como é essa primeira experiência, as primeiras decisões, na verdade? Qual seria a dificuldade para implementar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro do ano que vem? Qual seria a maior dificuldade, diferença de competição, além da quantidade de jogos?
Essa é o grande obstáculo. A quantidade de jogos significa uma quantidade maior de equipamentos e tecnologia, uma quantidade maior de árbitros habilitados pela IFAB para poder treinar, porque para entrar na cabine não é apenas o treinado, tem que ter um número suficiente, tem que ter um número de clipes elevados, a IFAB tem que analisar para saber se o árbitro efetivamente está atualizado. Então, todo o processo de preparação, além da preparação material nos estádios, é muito grande. Isso será um elemento de dificuldade, mas não para inviabilizar a aplicação em todo o Campeonato Brasileiro. Lógico que nós precisamos ter ciência o quanto antes para poder preparar tudo isso.
A outra dificuldade seria a estrutura dos estádios, das praças esportivas. Essa é uma outra dificuldade, ou você acha que o Brasil, do norte ao sul, estaria preparado, em relação às arenas?
Eu acho que em relação às arenas, sobretudo, são estádios modernos, mas alguns estádios antigos também, tudo é ajustável. A questão é você criar um ambiente de estrutura, uma sala específica do VAR, os pontos de revisão no campo do VAR, o sistema de comunicação o sistema de captação das imagens. Deixar tudo isso pronto em todos os estádios, no dia do jogo só plugar, 2-3 horas antes checar, fazer um checklist e aí implementar. Mas precisa fazer essa preparação em todos os estádios.
Você viu também como objeto de pressão dos jogadores, né? Porque um lance, às vezes, curioso, que muito rápido, geralmente o jogador já vai naquela ânsia, né? Foi pênalti, não foi pênalti, tudo mais. Como que você viu o comportamento do atleta?
Com muita naturalidade. O jogador sente que há uma infração e ele naturalmente fala com o árbitro. Isso é já da tradição do futebol. Foi mão. Tendo VAR ou não, ele vai falar. Tendo VAR, e quando o árbitro puser a mão no ouvido e disse assim, aguarde que eu vou checar, isso significa um freio para o jogador não precisar continuar reclamando e um benefício para o próprio jogador, que não vai sofrer punição, não vai sofrer advertência com cartão amarelo e até expulsão. Então, tudo isso vai ser um benefício muito grande. E quando o árbitro de vídeo entra no campo da checagem, isso significa que o tempo de reclamação vai ser eliminado. Então, não vai ter reclamação. Há jogos em que você marca um penal e que demora muito para cobrar o penal. Com o VAR, confirmado o penal, não tem mais o que contestar, porque a televisão, a prova material está ali. Então, vai ser só benefício.
Só para a gente finalizar, nada é perfeito no mundo, assim, mas os pontos positivos e os negativos. Os positivos, acho que já foi explicitado na palestra. Os negativos, o que você acha que pode melhorar? Tudo pode melhorar, né?
Não que sejam negativos, mas que podem ser aperfeiçoados, né? Então, o sistema de comunicação pode ser aperfeiçoado, o sistema de revisão pode ser aperfeiçoado, toda a infraestrutura, o controle emocional do árbitro na cabine vai ser aperfeiçoado. Quando eu apitei o meu primeiro jogo, eu entrei em campo tremendo. Do segundo, do terceiro em diante, com mais tranquilidade. A partir do quinto, eu estava dominando as minhas ações mentais. Assim vai acontecer com o VAR. Esse é um elemento que precisa ser aperfeiçoado e só vem com o tempo. E alimento a esperança, e o nosso grande projeto foi nesse sentido, de que lance de interpretação sejam excluídos. O que decidiu o árbitro em campo de interpretação vai ficar no campo da interpretação. Porque interpretar pelo vídeo, pelo campo, me parece que a melhor interpretação é a do campo, do árbitro no campo. Então, quando ficarem só lances claros, inequívocos, e que houver uma informação e a correção automática, aí a gente não vai ter perda de tempo e vai ter, para mim, uma eficácia maior.
Tá ótimo, então. Obrigado. Tá bom?